Fala aí, amigos e amigas do PFC, mais um episódio pintando na caixa do podcast. Desta vez vamos para o Japão conversar um pouco sobre o cinema criminal japonês, mais especificamente os filmes que a gente escolheu aqui, são três, de um estúdio chamado Nikatsu. Então a gente batizou esse episódio de Nikatsu Noir, que é um termo que a Criterion Collection, uma distribuidora de mídia física americana, chamou estes filmes. A gente começa com o filme A Juventude da Besta, depois seguimos para Tóquio Violenta, ambos os filmes do Seijun Suzuki, diretor que fez muita coisa para Nikatsu, e a gente termina com Um Coach é o Meu Passaporte, dirigido pelo Takashi Nomura, os três filmes da década de 60. A gente sempre acha válido deixar aquele aviso que você vai escutar várias trilhas sonoras neste episódio, todas elas têm os seus direitos reservados a quem os detém atualmente. Não é a intenção aqui desse podcast violar nenhum desses direitos. A gente só está fazendo um trabalho de crítica, de análise desses filmes, e a gente utiliza a trilha sonora para ilustrar o trabalho também dos compositores, que são, obviamente, peças fundamentais dentro de qualquer produção cinematográfica. Então você vai escutar diversas trilhas, eu não vou citar aqui o nome de todos os compositores, mas acho interessante citar dois que são os que fizeram, por exemplo, a trilha de abertura que você está escutando, Harumi Ibe, e a trilha que encerra este episódio, que é uma canção retirada do filme Tóquio Violenta e foi composta por Hajime Kaburagi e é interpretada pelo ator do filme, Tetsuya Watari. Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclassicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook. Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. Galera, vamos começar então mais um episódio do PFC e a gente vai falar sobre Nikatsu Noir, filmes Yakuza, de uma maneira geral também, né, podemos, mas os três filmes que a gente escolheu aqui para falar são desse estúdio japonês, Nikatsu. Hoje eu, Fred Almeida, falando aqui do Rio de Janeiro, comigo Alexandre Cataldo, fala de Blumenau, tudo bem, Alexandre?
E aí, Fred, tudo certo? Como você tá?
Tudo bem, vamos para mais um episódio.
Vamos lá.
Nossa 11ª temporada do PFC, certo?
Certo.
Voltando aqui para fazer o episódio com a gente, Marcos Damiani. Tudo bem, Marcos?
Opa, boa noite, né? A gente fala boa noite porque grava à noite, né?
Bom dia, mas... boa tarde, boa noite.
Exatamente. Valeu, Fred, Alexandre, pelo convite novamente. Aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do podcast Filmes Clássicos.
Isso aí.
E muito feliz de estar aqui novamente, cara, falar de um segmento do cinema japonês aí. Cinema japonês é uma coisa que eu gosto bastante, asiático em geral, mas esse aí, muito bacana e muito pouco falado também, né? Então nós vamos falar de muita criminalidade aí.
É. E você é um especialista no negócio, né? Tem lá o teu podcast Cinema Aventura, certo?
Sim.
E já vi que você fez temas semelhantes. Não especificamente o que a gente traçou aqui, né? Que é mais falar de três filmes da Nikatsu. Mas traçar um panorama também do cinema japonês de crime, né? Depois da Segunda Guerra, principalmente. E um pouquinho além, né? Porque aí se estende aí década de 70, 80, e aí pode até, né, a gente citar mais coisas aí fora desse período do Danikatsu e da era de ouro desse cinema criminal japonês, que é ali na década de 60, né?
A gente até teve uma certa dificuldade para dar o nome do episódio.
Isso.
Acabou ficando Nikatsu no ar, porque os três filmes escolhidos para serem destaques foram produzidos pela Nikatsu. Mas a conversa vai passar por filmes de outros estúdios. Né? Até filmes de grandes diretores, como que a gente já tratou, né? Como filmes do Kurosawa, que de alguma maneira abriram caminho para esse cinema criminal do pós-guerra, né? Uma criminalidade urbana e não mais aquela coisa, né, do samurai tão tradicional do cinema japonês.
Meio que substitui, né? Tem filmes ali que parece que você ainda está tratando de um personagem semelhante a um samurai, talvez um samurai mais para perto do Yojimbo, né? Um Ronin, um cara meio assim.
Mudam as armas, muda a roupa.
Mas dá uma atualizada, né? Mas esse termo é até bom explicar, porque a gente, quando estava tentando decidir o nome do episódio, você até fez uma pesquisa, né, Alexandre? Que parece que esse termo Nikatsu no ar a gente só encontrou associado ao
lançamento da Criterion.
A lançamentos da Criterion, né?
Que isso. Foi também o que eu acho que foi o selo, né? A distribuidora que popularizou esses filmes nos Estados Unidos. Acredito que coisa de 20 anos para cá, né, com o lançamento de diversos filmes, uma caixa em especial daquela coleção Eclipse, que tem 5 ou 6 filmes, e que tem esse título, né, Nikatsu no ar, e lançamento de cerca de 20 filmes que podem ser associados ao gênero do noir japonês, do cinema criminal japonês dos anos 60, final dos anos 50 até início dos anos 70 ali. Então, esse conjunto de filmes aí que guarda muitas similaridades, a gente, como não pode falar de todos, a gente precisou escolher 3, aí teve até algum debate, assim, vamos rever algum aqui para ver se vale ou não. Enfim, a gente acabou ficando com 2 filmes de um diretor e mais um filme de um segundo diretor.
Hoje a gente está falando de um estilo de filme, né, que na verdade, como aqui mesmo no PFC já foi dito antes, né, que não há mais, é mais ou menos um estilo, né, porque ele abrange muitos gêneros aí diferentes, e a gente vai acabar, né, vocês comentaram bem aí, que a gente vai acabar encontrando várias intersecções aí, né, filmes de Yakuza, aquela coisa, é tudo um pouco misturado, assim, né, a Versace mesmo, assim, ela lançou cinema Yakuza, né, vários números aí, também lançou noir japonês, né. Só que muitos que a gente vai comentar aqui vão estar nas caixas da Yakuza, né? Para quem quiser a mídia física aí, né?
Eu vejo como gêneros, se podem ser chamados assim, que meio que se entrecruzam de alguma maneira, tanto nos lançamentos da Versace chamou de cinema Yakuza, e você vai me explicar se a pronúncia é Yakuza mesmo, que eu ouvi você falando no teu podcast e nunca falei assim, provavelmente por ignorância minha, óbvio.
A gente tende a americanizar a coisa, né? Aí fica Yakuza.
Mas eu acho que em português, Yakuza é normal, né? Então, eu sempre falo assim, que a questão da pronúncia, ou você fala do jeito original, ou você fala do jeito abrasileirado, né?
Isso.
Meu critério é esse. Então, Yakuza.
Não, isso também vai acontecer direto, né? Porque eu acho que nenhum de nós três aqui tem.
Mesmo que eu tente, eu não vou
tem
conseguir.
Tem ascendência nipônica.
Lembrando só o significado da palavra, me corrija se eu estiver errado, Marcos, o Fred, mas o Yakuza, o Yakuza é a pessoa, é o gangster. Seria o equivalente do gangster japonês. Não é a organização. É. A gente se acostumou um pouco a falar. Ah, ele é membro da Yakuza. Não, ele é um Yakuza.
É como se fosse máfia, né?
Eles mesmos preferem Gokudo, né? Que é o caminho sem volta, né?
Seria mais mafioso, né? Yakuza seria mais mafioso, não máfia.
Uhum. Mas assim, de uma forma geral, né, eu acho que dá pra você colocar, tipo, o cinema Yakuza como um grande guarda-chuva aí desse...
Sim.
desse mundo, né, do cinema criminal japonês. Porque a gente, estudando, a gente vê ali, até que no caso da Nikatsu, ela cunhou um termo, né, que ela chamava de ação sem fronteiras.
Exato.
Né? Então, ela misturava bastante esses termos aí, ela ia além, ela aceitava essa influência do cinema americano, então uma ação sem fronteiras nesse sentido.
Cinema de Yakuza já existia até antes da guerra. E, inclusive, isso é algo que confunde até bastante quando a gente vê, né? Mas eu lembro de ver vários filmes de Daigex, lá, de filme de samurai e tal, em que tinha um sujeito que era um Yakuza, né? Então já existia o Yakuza lá de kimoninho, de espada e tal, né?
E até tem um do Ozu, né? Tem um filme meio policial do Ozu também, né?
Sim. Não é algo que surgiu ali. Mas, claro, o tempo passa e o próprio gangster, o próprio criminoso, o próprio...
Vamos contextualizar essa questão aí do cinema japonês e do pós-guerra, porque quando a gente chegar nesse período... Chegar não, a gente começar nesse período do pós-guerra, falar ali da dominação americana no território, né? A presença dos americanos até 1952... Né, com uma censura, limitando o tipo de conteúdo, o tipo de tema que poderia ser abordado pelo cinema japonês. Né? A partir de 1952, você tem a liberação, e aí esses temas começam a voltar a aparecer. Né? E o cinema criminal vem com força ali, como você falou, no final da década de 50. Há quem diga, até como você citou, que dois filmes do Kurosawa estariam aí na gênese desse período, né? Que
seria já no final dos anos 40, né? O Anjo Embriagado.
O Anjo Embriagado e o Cão Danado.
E também mais... o filme do Kobayashi, né? Tem que ser falado lá o...
Ah, sim, o Black River, né?
Black River, que não tem nem título em português esse filme, né?
Seria...
um filmaço, eu acho.
Rio Negro, né? Alguma coisa assim, mas realmente não tem, acho que não tem título. Que é um filmaço também.
57, se não me engano.
57, é aí.
Ô, Fred, e é curioso, eu até tinha comentado com o Alexandre antes que essa popularidade desse tipo de filme, e você falou bem que começou com essa liberação, né? Mais amarras mais frouxas aí dos americanos em cima dos japoneses. Sim. E é curioso que o cinema noir japonês, a gente já falou aí que teve alguns exemplos antes, mas começa a pegar mesmo a partir de 57, né, para valer mesmo com produção maior, curiosamente, logo após a baixa nos Estados Unidos, né? Parece que passou o bastão, né?
Exato.
Sim. Não, e tem uma questão também aí, que é aquela questão do público jovem japonês que... né, viveu aquele, quanto criança, talvez quanto adolescente, ele viveu aqueles anos de ocupação e agora tá livre, né, e você está buscando novas formas de se expressar. Né? Isso aconteceu no Brasil também, né, quando a gente saiu da ditadura. Assim, foi um período assim que, cara, meio que liberou geral, televisão podia quase tudo. Né? Claro. Década de 80 foi bastante assim, né? E esse público jovem, ele vai atrair, evidentemente, porque a gente está falando aqui desse tipo de filme, que no final das contas é um filme muito comercial, né?
Exato. Sim.
Mas dentro dessa questão comercial, a gente consegue identificar diretores como o Suzuki, né? Que tem ali o seu estilo, né?
Alguns até colocam o Suzuki no Gerubagu, né? Tão diferente que ele é, né?
A gente já falou de cinema japonês em tantos episódios aqui no podcast. Já fizemos filmografia completa do Kurosawa, de Mizoguchi, alguns filmes do Ozu, Kobayashi já todo, além de outros filmes aí, em dicas triplas e tal. Então, assim, quem escuta a gente já ouviu a gente falar o quanto desenvolvido, grande, antigo, um dos, né, dos primeiros grandes cinemas já no início do século XX...
Alexandre, e complementando isso aí que você está falando, é um tipo de cinema, por isso que eu gosto bastante, é um cinema que não parou nem quando a guerra estava rolando e estava todo mundo, né? Não parou.
Exato. Então é um cinema com uma escala industrial enorme, com diversos estúdios seculares aí, né? É, claro, vai se mudando a forma societária, às vezes até o nome, mas continuam de pé. E com essa capacidade, né, de absorver as influências. Então, a gente hoje vai falar de influência muito direta, grande, cinema americano, mas também de Nouvelle Vague, de muitas outras coisas, tanto em estética, quanto em linguagem, quanto em temas. Porque a razão, no fundo dessas histórias, é a mesma que motivou o noir americano no pós-guerra, aquele clima de pessimismo, clima de personagens moralmente questionáveis,
Amigos, né?
né? De anti-herói,
Anti-heróis,
essa coisa
isso.
toda. E isso vai estar gritante aí. E em alguns filmes a gente percebe até assim um esforço para meio de quase imitação. Em outros, eu acho que eles aí vão além, que eles conseguem transformar um pouco isso até numa coisa bem estilizada, que eu acho que é o grande forte desses filmes, é a estilização, né? Que é um negócio que beira o deslumbrante assim. Desses três filmes tem um especialmente que se destaca por isso, que eu acho que é o ponto forte dele, que é o Tokyo Violenta, é a parte visual, né? Tem algumas coisas nele que me
O
desagradam bastante.
Juventude da Besta também.
Não,
Eu acho que é
os
bem
três. Não,
estilizado, né?
aí que tá. Os três são, mas o Juventude e o Colt é o meu passaporte. Eu gosto do filme como um todo. Eu acho filmaço. O Toque Violento eu já não consigo
Eu já
gostar
sei até
como
o
um
que
filmaço. Eu já não
o
consigo
que
gostar dele
deixa
como um
você
filmaço.
olhando de lado e tal
Faltou
também, né?
bochecha, faltou
Não é
bochecha.
de cair o braço.
Faltou bochecha. Mas ele visualmente é deslumbrante, né? E é feito para isso, né? Porque você vê que tem várias cenas, por exemplo, que são filmadas num cenário que parece que eles estão num estúdio vazio, né? Que só tem as cores assim, não tem, né? Uma coisa alegórica mesmo. Mas vamos lá, vamos seguir.
Eu ia falar um pouco mais sobre essa era de ouro, né? Da Nikatsu e desse cinema aí, que a Nikatsu batizou de Mokokusei Action. Não sei como é que fala isso, mas seria o que eu chamei de Ação Sem Fronteiras, né? Que era essa ideia ó,
Sem
vamos
limite.
sem limite, isso, vamos misturar às vezes os gêneros, e acho que isso que atrapalha um pouco o Tóquio Violenta. Não sei se é a sensação do Alexandre, né? Porque mistura musical com, enfim. Mas também essa ideia de ação sem fronteiras, eu entendo, né? Interpretação minha, que acho que é sem fronteira do tipo, vamos beber em outras fontes, vamos olhar para o cinema francês, vamos olhar para o cinema americano, né? E vamos sair das fronteiras do Japão, né, para buscar esse cinema. E como eu falei, eles estavam direcionados a um público mais jovem, né? Então a Nikatsu, acho que a história da Nikatsu, pelo pouco que eu li aqui, ela é bem nessa linha, né? Ela tá buscando o lucro com o público jovem, tanto é que depois que ela vê que tem um declínio na exploração de certo tipo de filme, ela parte para um cinema que é quase pornô, né?
É um
Ela começa a
exploitation.
fazer filmes, começa a fazer filmes de exploitation, filmes eróticos, porque ela quer ainda manter esse público jovem. Então, quando esgota uma fórmula, ela vai para outra, né?
É porque assim, a TV também estava crescendo no Japão, né? Então,
Isso.
eles tinham que. Tem filme aqui, gente, até citei lá no programa que a gente fez, é que os caras tinham, assim, a produção dos caras eram violentas. Tem sagas que. São seis filmes, cinco são lançados no mesmo ano. Então é muito louco.
Não, era um absurdo. A Nikatsu, ela produzia, acho que na época de ouro mesmo, na década de 60, era tipo mais de 100 filmes por ano,
Isso é
cara.
quase a Canon,
Às vezes
né?
era 105 filmes. Tem uma entrevista com um dos grandes nomes, né? Pelo menos do lado dos atores, que a gente vai citar aqui, porque tem dois filmes com ele, né? O Joe Shishido, que ele diz que tinha momentos ali que os filmes eram tocados pelos assistentes de direção, porque um diretor como Seishun, né? Seishun Suzuki, é Seishun que fala? Como você falaria aí, Marcos?
Pode falar, para mim é Seijun.
Acho que o nome dele é Seitaro, é isso? Seijun seria um apelido, né?
Isso.
É um apelido, né? Seishun Suzuki, que ele tinha que partir para outro projeto e o assistente filmar algumas cenas, né? E às vezes até ele dizia depois, falava, cara, o filme foi finalizado dessa forma, tem cena ali que eu não concordo, que eu não gostei como eles abordaram, né?
É, só um adendo a isso que você está falando, o sistema produtivo, né, do Star System fazia com que os filmes fossem criados em função dos atores, né? Quem que vai ser a estrela? É um filme do Shishido, é um filme do... Qual é o outro ali que a gente vai... Que foi lançado praticamente pro sucesso.
O Atari,
isso. O filme era aquele cara. O diretor podia ser qualquer um.
Era bem centrado no...
Tô falando da Nikatsu. Claro que se você falar de um Kurosawa, de um filme de Kurosawa, é outra coisa.
E é engraçado que a Juventude da Besta é de 63 e o outro é de 66, né? Nesse meio tempo, o Suzuki fez 8 filmes.
Então, linha de produção
filme
mesmo.
Pra caramba, se você for pensar, né? Em 3 anos, pô, você vai fazer 8 filmes, né? Mas era nesse esquema, né?
Ele tava já alguns anos, acho que desde os anos 50, né? Da Nikatsu, né? Fazendo filmes aí um pouco mais tradicionais e foi gradualmente ficando cada vez mais experimental e ao ponto que ele declara que com a Juventude foi o primeiro filme que ele verdadeiramente fez o que estava na cabeça dele, assim, sem amarras do estúdio, aquela coisa toda. Isso foi um negócio progressivo ao ponto que depois até do filme que a gente vai comentar por segundo ali, que é o Toque Violenta, né? Ele foi fazer a Marca do Assassino e foi demitido pelo estúdio, né? Porque o cara, presidente lá disse
quando ele completou 40 filmes, né? Demitiram
ele disse que não entendeu nada, né?
Filmes dele.
A Marca do Assassino, que era até um filme que poderia estar nessa escolha, não sei porque que a gente acabou não falando dele.
A gente nem pensou direito nele,
né? Aquela coisa,
né,
famosa dele ser viciado no cheiro do arroz, né?
Não, e tem a gente pode citar outros filmes também, né? O Miri na Viatura, né? Que também é do Suzuki, que é um filme de 1960, portanto, anterior até o primeiro que a gente vai falar, né? Que é
e um filme um pouquinho já de outro tipo, anterior até um pouco no tipo de cinema do Suzuki, já é um filme mais tradicional, vamos dizer, né? Não...
Na verdade, era isso que eu ia comentar, né? Quando a gente estava decidindo o que ia comentar, né? É legal a gente ter pegado o Suzuki também, porque... Os dois filmes são de fases distintas dele, né? A Juventude é, depois de, sei lá, quantos... Eu acho que são uns 15 filmes que o Suzuki fez. São mais filmes, assim, que nem vocês estão falando. Tradicionais, um pouco mais, né? Não tem tanta aquela energia. Já a Juventude, você vê que já é como se fosse o auge desse tipo, dessa primeira fase dele.
É.
Agora, essa assinatura vai ser minha. E aí o Tóquio Violenta já é uma outra coisa muito mais artística, muito mais assim, experimental.
Muito mais estilizada, né?
É, sim.
Ó, Antes de 60, é um filme que eu não vi, mas li aí nos estúdios, chamado Punhal da Vingança. Em inglês foi chamado de Rusty Knife, né? De 1958, Toshio Masuda. Aí tem o Assalto ao Carro Blindado, que eu comecei a ver, mas... Fui vencido pelo sono ontem.
Esse é dele também?
Esse é do Takumi Furukawa.
Ah, esse é do Furukawa.
Filme de 64.
Eu vi, um bom filme.
É. Eu gostei também.
Me parece um bom filme também.
Só falando, o Furukawa, 90% da carreira dele é filme policial. Depois o cara foi pra TV trabalhar com Ultraman Ace.
Olha aí. Então, o cara que marcou o gênero também, né?
Que aliás era outro filão importante, né? No Japão, os filmes de monstro, depois as seriados de monstro.
Na década de 70, vai ter um cara muito importante, que é o Kinji Fukasako. O Fukasako, eu não vi o filme dele, mas li que ele tem um filme chamado Luta Sem Código de Honra.
Esse é o primeiro de 5, né? São 5 filmes.
5 filmes. E parece que é um filme muito revolucionário para o Japão. Eles dizem que até uma coisa que foi inspirada no Poderoso Chefão,
exato,
né? Dialoga
exato.
Com o Poderoso Chefão. Esse eu fiquei com vontade de ver. Eu vi o filme dele chamado Policiais versus Bandidos, Que aí você, eu vi justamente para traçar esse paralelo entre década de 60 e década de 70, né? Porque o estilo do Fukasako, ele já é uma coisa bem mais visceral.
O luta sem código de honra, a pessoa mais indicada para falar dele é o Marcos, porque ele fez justamente um episódio sobre a saga. São 5 filmes.
É mesmo? E sim, diz aí.
Foi
aí
baseado,
um
só antes de passar a palavra, foi baseado em um caso real, né? De tanto é que eu vi só o primeiro, tá, Marcos? E achei instigante, apesar de ser uma loucura. Um ritmo intenso, é sangue o tempo todo. Cada 2 minutos entra ali na tela a informação. Fulaninho, morto no dia tal do tanto. É, pela gangue de não sei quem. É, então tem toda essa documentação. Mas, assim, é uma saga e dá pra ver, sim, esse paralelo com o Poderoso Chefão. É, não acho nem que dê pra dizer assim, ah, foi uma... É, pegou carona, porque é tão logo depois, 73, né? Mas é, tem similaridade, é muito bom. Agora, só lembrando, Fukasako, me corrija, Marcos, se eu estiver errado, mas ele dirigiu a parte japonesa do Tora Tora Tora, né? 70,
isso,
foi?
Isso, também. E me parece, antes de passar para você, Marcos, que já é um estilo que o pessoal batizou de Suroku Eiga, filmes de registro real. E pelo menos nesse Tiras versus Bandidos, lá Policiais versus Bandidos, foi o filme como recebeu o nome em português, me parece bem isso, assim, mais um estilo documental, de filmar com câmera na mão, sim, a câmera tremida, coisa
que o
mais
cinema japonês, porque o cinema japonês tem isso também, né, cara? Tudo absolutamente tem que ter um nome. É legal, mas tem uma hora que cansa, porque você não vai ficar decorando o nome de todas as coisas.
Mas fala aí.
Se pegar com a mão esquerda, é um nome. Se pegar com a mão direita, é outro nome. É todo um negócio. É.
Fala aí desse Jutsuroku Eiga.
Porque eu não me lembro se o Policiais e Bandidos é antes, mas você fez certo, cara, porque tem que ter uma preparação, pelo menos assistir esse ou Guerra de Gangues em Okinawa, para se preparar para o estilo do Fukasako, porque os filmes que a gente vai comentar aqui para valer são completamente diferentes. O Fukasako tem um ritmo muito mais frenético e muito mais brutal, assim. Parece que é o cara, lá até no programa que a gente fez, eu estava falando, foi o episódio Os Documentos de Acusar, que também tem esse nome em português, né? Nós tivemos lá o episódio, convido o pessoal que gosta desse tema ouvir aquele programa. O Paul Greengrass é um cara parecido com o Fukasako, aquela coisa da agilidade, da câmera. Você fica, assim, apreensivo, como se você estivesse dentro do filme, realmente, sabe? E Os Documentos de Acusar tem esse cinema, meio cinema verdade, ele tem esse negócio das legendas, porque como se fosse um jornal mesmo, né? Tem até um narrador ali explicando mais ou menos. Os 5 filmes são divididos em segmentos, e é legal porque eles meio que contam a história do Japão naquele período, na história da criminalidade japonesa naquele período. Então, o primeiro filme, a gente...
ele começa no imediato pós-guerra ali, né?
Sim, começa com a bomba atômica. Já começa...
Ah, é verdade.
O filme já joga isso na tua cara, assim, logo de cara. E aí tem toda aquela... As micro...
E outra que começa em Hiroshima, né? Tá falando ali da máfia de Hiroshima, né?
Sim, sim. São microfamílias, por isso que a gente comentou. Não tentem decorar nome de famílias, porque, assim, o primeiro filme é para... São microfamílias que vão disputando, né? Tem um personagem principal que você acompanha, que é o Sogo. Só que, assim, é só para formar uma família. Então, o primeiro filme é basicamente isso aí, para eles entrarem numa outra família. Aí, o segundo filme conta... sobre um outro personagem, isso aí que é legal, porque tem uma quebra de expectativa. O personagem principal é preso e entra um outro cara na jogada que também existiu e tal, né? E
meio aí vai... Poderoso Chefão, né? Se você pensar que o Vito Corleone morre no final e a sequência é o Michael Corleone, que é o Al Pacino, que naquela época não era quase ninguém, nem ninguém.
Al Pacino. Mas aí vem antes do Poderoso Chefão 2, porque os 3 filmes, primeiros foram em 73. Então,
sim.
Né? E aí vai escalando. Quanto mais a Yakuza vai escalando, eles vão mostrando, por exemplo, no quarto filme, como que a população estava reagindo aos Yakuzas quando o Japão já estava estabelecido. Porque, assim, os 2 primeiros filmes são muito frenéticos. porque o Japão estava em caos. Os outros três filmes já são um pouco mais calmos na narrativa deles. Então, é uma saga incrível.
Agora, lembrando, bacana, quem tiver interesse, como é que é o nome da saga mesmo? Como é que seria o nome para Documentos Yakuza, não?
Isso, Documentos Yakuza.
Porque o primeiro filme se chama Luta. Isso está lançado, todo o volume 2 da coleção Cinema Yakuza da Versátil é a saga. Eles lançaram 5 filmes numa caixa, na caixa número 2, no volume 2.
O Bunta Sugawara e o 2 tem o Sonny Chiba.
Isso, e o Bunta Sugawara está nesse Policiais vs Bandidos, que é de 75, tá? Eu não sei até quando vai essa saga.
Até 74.
Ah, então em 75 ele faz esse Policiais vs Bandidos, que eu gostei do estilo, assim. Legal. É um estilo, você tem que, é isso que você falou, você tem que estar preparado, e às vezes é porradaria torto e direito, né? E às vezes a história também dá umas reviravoltas, você tem que ficar atento no que tá acontecendo ali para você não se perder. Mas, assim, a gente não vai falar aqui, né? A gente já pode, de repente, até passar para os filmes aqui, mas a gente segue aí com o cinema criminal, também com Takashi Miike, depois, né? Takeshi Kitano, década de 80.
Vai se reciclando a coisa, né?
É.
Agora, outra coisa que eu queria saber de vocês, principalmente o Marcos aí, mas até gera uma certa confusão também com a novela vague japonesa, a Noberu Bago, né? Assim fala, que também é um pouquinho contemporâneo, talvez um pouquinho anterior, né? Já no meados dos anos 50, que é uma outra narrativa, mas que também eu acho que surge do mesmo berço, né? Que é esse desconforto do pós-guerra. Então tem um filme, por exemplo, eu acho que é o Todos Porcos, né? Que tá até na caixa lá da versão da novela vague japonesa, mas que tem também um Yakuza lá, né? Que trabalha lá numa acho que numa base militar, né? De americanos e tal. Então tá ligado a esse clima do pós-guerra, essa coisa da ocupação, né? Que a pessoa pensa, o malefício da guerra, da bomba, mas teve para o Japão continuou depois ainda, né? Continuou por 7 anos, mais ou menos, essa questão de censura, de, né? Então, isso aí gerou marcas, né? E em todos os cinemas, né? Não é só no Japão, não, né? Cinemas de vários países da Europa também, toda hora refletindo as marcas da guerra. Mas e aí, a Noberu Bago, ela tangencia, ela cruza em algum momento com esse cinema que a gente vai falar?
Eu acredito que sim, porque, por exemplo, a gente estava comentando, o Suzuki, ele meio que transita aí, né? Eu acho que tem um filme, eu acho que vocês comentaram, Forsaken, né?
Sim. Ele é bem citado, eu não consegui ver, mas...
Yakuza é noir, mas também é da novela vaga japonesa, né? Então, mas assim, eu acredito que a palavra seria incômodo, né? Os dois movimentos aí, os dois segmentos aí de cinema aí japonês desse período tem essa coisa, o incômodo de um país ocupado, né? Alguns dizem até hoje, mas enfim, ocupado violentamente, né? Uma hora você tá ali com o grande imperador, outra hora vem o general lá americano e fala que ele que manda, né?
E outra coisa também, que você até eu acho que comenta isso no teu episódio, Marcos, é que a própria indústria cinematográfica japonesa, isso é histórico, isso não é agora, isso já desde a Era de Ouro, ela, de alguma maneira, tá ligada também às organizações criminosas, né? A Yakuza, isso procede, né?
Sim, sim. Tanto que, esses filmes existem por causa que a Yakuza meio que... Não, fazem filmes nossos. Tem até a questão que eles vendiam bilhetes para as pessoas assistirem filmes de Yakuza.
Eles só não podiam também, vamos dizer, vilipendiar muito a imagem deles, assim, né?
Foi o que dizem que aconteceu com o Itami, né? Ele foi fazer o filme de comédia lá dele, da Yakuza, e os caras não concordaram, enfim. Dizem que mataram, outros falam que é suicídio, aí fica nesse suspense.
Agora você falando aí sobre essa questão da ocupação, né? Primeiro você estava ali embaixo do imperador e daqui a pouco vem um general americano e tal. Se tem uma coisa que é comum, né, no cinema noir e aqui nessa questão do cinema criminal japonês, que é essa questão do pós-guerra, né, e dessa sensação de pessimismo, né? Porra, quem mais com desculpa para sofrer com isso, né? Do que o japonês, né? No caso de passar por duas bombas atômicas, né? Então você imagina o desespero desse povo, como deve ter sido, né? Você pensar no que pode vir no futuro, né? Depois de você passar por uma tragédia tão devastadora, né? Então isso está diretamente conectado, apesar dos filmes, por exemplo, os filmes que a gente vai começar a falar aqui, terem vindo na década de 60, né? Então você já está ali mais ou menos...
São os famosos filhos da bomba, né?
É,
eles gostam sempre de repisar essa...
Mais ou menos uns 15 anos removidos ali daquela situação, mas, porra, essas cicatrizes não são curadas, né? Então... Mas e aí, vocês querem começar a entrar nos filmes aí? Aí a gente também, nada impede da gente voltar à contextualização.
É, tá, só queria comentar, já que a gente falou dessa infiltração do crime, que também não é algo exclusivo do Japão, não, do crime organizado no mundo empresarial, né? Isso também o Kurosawa tratou muito bem no Homem Mal Dorme Bem, que é um filme, eu acho fantástico.
É. Também.
E
que também
está inserido pra enquadrar, nesse... Né? É. Só que aí a gente está falando de Torro, né? A gente está falando de outro estúdio. É. Claro, não é Nikatsu, mas tá
esse
ligado.
Teve,
né?
Um pouquinho mais de tempo para ser feito, né? Não foi em 20 dias, né?
Não, mas aí você vê, esse tema está presente, esse tema de corrupção, né? Está presente ali também.
Assim, do que eu conheço cinema japonês, que eu vi bastante coisa, mas não sou nenhum rato de ver, eu acho que é o filme que me vem à cabeça, se eu pensar assim, a corrupção empresarial no Japão. É isso. Esse filme é a referência, né, do Kurosawa, Homem Mal Dorme Bem, que a gente tratou lá nos nossos 3 ou 4, já não lembro, episódios do Kurosawa, acho que foram 3, né?
Foram 3, hein?
É,
foram 3.
Do Kurosawa.
Acho que foram 3.
Mas vamos seguir. A gente escolheu
então.
3. Tínhamos que escolher 3. Escolhemos pela cronologia, o primeiro, Juventude da Besta, né? De 63. Quem é que vai falar os títulos aí?
É o Marcos.
Vai lá
ver.
Yadju no Seishun.
Yadju no Seishun. 63, né? Qual o significado desse título, né? A Juventude da Besta, porque parece que é o... Não sei se é a tradução literal, né? Isso aqui desse Yadju no Seishun.
Eu acho que é Juventude Selvagem, o nome
original. Seishun é juventude, jovem, né? Juventude selvagem.
Pois é, isso foi uma pergunta que um historiador fez diretamente para o Suzuki. E ele meio que desconversou, que ele fala assim nas entrevistas, nem eu entendo muito por que botaram esse título, né? Porque não deve ter passado muito por ele, deve ter sido coisa da Nikatsu e tal. Mas ele diz que era porque, talvez é porque a Nikatsu fizesse filmes para o público jovem, né? Então você bota a juventude. Mas quem seria a besta aí nessa história, né? É o personagem do Joe Shishido.
Então, esse título engana. Eu não tinha visto esse filme, não sabia nada da história. Aí eu comecei a ver e os primeiros minutos ali, aquela apresentação, longa apresentação do personagem do Shishido, que é o Joji, é Joji Mizuno, né?
Joji Mizuno, né? Joe, chama de Joe também.
Eu tava achando que fazia sentido o título, porque parecia que o filme era sobre um marginal ruim toda a vida, um malvadão que bate em todo mundo na rua, que cria confusão de graça, que bate na prostituta e não sei o quê. Depois a gente vai entender, né, que na verdade aquilo tudo era uma tática dele para se infiltrar nas famílias e começar a fazer o que dá para dizer, que eu acho que é impossível a gente ver esse filme não associar a versão
do Yojimbo, né?
Uma versão do Yojimbo, uma versão do Yojimbo. É o cara que entra numa rixa de duas famílias, colocando uma contra a outra, se vendendo hora para uma, hora para outra. Né?
E a motivação dele é esclarecer a morte de um amigo, né?
Ou seja, é o Yojimbo com vingança. Né?
Isso, Yojimbo com vingança, exatamente. Porque o início do filme, me perdoe se eu confundi uma coisa com a outra, tá? Porque eu vi poucas vezes esse filme. Esse Juventude da Besta eu já tinha visto, revi agora para o episódio. Mas esse é que começa com o assassinato uma morte, na verdade, não um assassinato, a morte de um casal num... acho que é um motel.
É um
ali,
suicídio,
né?
Duplo, é. Tem as pessoas na rua, observando, trabalhando.
Encaram como um suicídio duplo, né? Será que foi um suicídio e tal? Não fica muito claro isso, né? E tem, logo no início, uma coisa que o Suzuki vai fazer também depois no Tóquio Violenta, que é essa história de começar o filme em preto e branco. É, com um detalhezinho de uma flor ali, colorida, vermelha, avermelhada.
Vai encerrar assim também, né? No preto e branco.
Vai encerrar assim também, o último plano. Mas ele começa nesse preto e branco para depois partir para umas
também,
cores,
né?
Vivas, né? Isso, e no toque também, foi isso que eu falei. E aí parte para umas cores estilizadas, né?
É, os policiais que estão ali cuidando do caso, da cena do crime, eles meio que já deduzem, ah, parece que foi um suicídio duplo. A outra até comenta assim, ah, puxa, queria que tivesse uma mulher que se matasse por minha causa, assim, desse jeito, opa, não sei o quê. Mas aí ele olha, já identifica o cara morto como um policial, opa, então já pode ser que tenha mais coisa aí, né? E a gente já começa a entender. Agora, o que chama atenção também pra mim nesse filme é como que ninguém é confiável, né?
Não.
O cara tá realmente num universo assim de traição, de areia movediça por todo lado. Ele não tá seguro em momento nenhum, né?
Acho que isso é uma coisa que eles trazem do cinema noir americano, né? Também essa sensação de que ninguém é confiável, meio que a questão da femme fatale, né?
É, dizer, às vezes tem um porto
seguro. Pode confiar em ninguém. No cinema americano ainda tem, né?
Às vezes tem um porto seguro que é um amigo, né? Geralmente tem um amigo.
É um amigo, então tem uma mulher que é que quer o bem do protagonista, né? Mas o cara acaba se envolvendo com a femme fatale, né? Mas tem filmes noir que são bem assim, né? Você não confia em ninguém, como é, por exemplo, Relíquia Macabra, né? Você confia em quem ali, né?
Aqui, de certa forma, tem uma femme fatale, né?
Tem, total, né?
Uhum.
Total. Que é a Misako Watanabe, né?
É. Agora, não sei vocês, cara, mas o começo ali, não o começo da cena do crime, mas depois quando vai para aquele restaurante, eu acho sensacional aquela sequência toda do restaurante. Porque primeiro a gente tá vendo ele dentro do restaurante na mesa, cercado de prostitutas e tal, e, enfim. E um cara irascível, assim, né? Enfim, parece realmente um... Tem gente até que compara ali o personagem dele com uma alombrando, assim. O cara é uma explosão, né? Explosão pura. E aí, daí a pouco, a gente vê a mesma cena por trás do vidro, né? Parece um aquário aquele restaurante. Parece uma coisa mesmo de a questão do voyeur, do cinema ali, né? Enfim, a gangue tá ali atrás observando ele, né? Sabendo que aquele cara ali veio atrás de encrenca, né?
E aí o cara fala, ah, esse aí que me bateu na rua, né? Um negócio assim, não, cara.
É, eu acho um barato aquele cenário, sendo que aquele escritório, além de ser atrás do vidro, ele é mais baixo, né? É, realmente eles olham o vidro ali como se fosse uma tela de cinema, assim, mais alto.
É, o filme tem isso, porque depois tem uma parte que tá passando o filme, né?
Isso.
Sim.
Escritório.
Tem uma coisa que acho que o Suzuki gosta de fazer também, que é escolher esses ângulos diferentes, né? Às vezes para colocar câmera, então você tem alguns planos assim que você às vezes está vendo. Eu acho que isso tem no Tóquio Violento também. Às vezes você está vendo a mão do protagonista na frente, assim, bem próximo da câmera, a câmera está mais embaixo, você está vendo o rosto dele lá atrás, né? Eu acho que é nesse que tem um plano que a câmera está embaixo e tem umas pessoas saindo da boate, aí tem um chão de vidro.
É, estão dançando. Uhum.
E aí a gente vê parte da galera dançando ali e tal. Então tem uns ângulos que você às vezes não espera, né?
Agora, esses filmes todos, eles têm uma coisa que eu acho que afastam muita gente, né? A gente, nós três aqui e várias outras pessoas que a gente conhece do nosso grupo, do podcast, eu acho que já superaram, mas se você tem aquela necessidade de compreender tudo, saber o nome de todos os personagens e todas as motivações, a gente perde muito do filme. Né? Vai ter um momento ali nesse filme, eu ia falar sobre ele agora nesse momento, até eu esqueci, mas que você até assim, você pode deixar passar, entender uma determinada motivação ou porque não é sobre isso, né? Independente do que está acontecendo exatamente ali, Você sabe que ele é um cara que está transitando entre dois lados e ele, sim, é quase impossível que aquele cara saia vivo desse filme, né? Porque ele está na linha de todo mundo quer apagar ele em algum momento.
Sim. Alexandre, eu queria puxar um pouco a cena da sala, que é uma coisa bem do Suzuki, que é assim, a sala, além dela estar abaixo, né, do piso normal ali das pessoas, tem um lance de isolar o som, e a iluminação dela é completamente diferente da outra, né? E aí tem uma coisa assim, meio de diálogo de violência, do mundano, porque de repente aí corta e tem aquela dançarina, né, toda sensual ali, numa luz meio rosa assim, em cima dela, aquela coisa toda, né? De repente corta o áudio, aí você vê os caras ali, e nisso, um dos capangas lá começa a bater no Mizuno lá, né? Então fica aquela coisa da violência em primeiro plano, e lá no fundo, assim, parece uma coisa meio onírica de uma mulher dançando, não, cara.
E essa dualidade, né? E essa dualidade dessas organizações criminosas, né? Que se por um lado tocam um negócio, no caso um restaurante, uma boate, né? Tem ali do lado, na sala do lado, tá a outra, a principal atividade, que é crime, né? E depois a gente vai ver que tem mais coisa ainda envolvida ali, que é a prostituição, né? Que tá no centro dessa história também.
Você tocou na questão da violência, né? Você já vê como esses filmes da década de 60 já trazem esse lance da violência, mas assim, a flor da pele, que como depois isso é aumentado lá com o cinema da década de 70, né? Porque aqui você também já viu algumas coisas, por exemplo, tem uma cena de tortura ali, e que o cara é, o personagem do Joe Shishido, ele é empurrado assim para uma janela, sei lá o que que é. A gente vê a cara dele assim sendo pressionada contra um vidro, e o cara...
Tipo um bastão por trás.
É, e o cara vem, estica a mão dele assim e começa a enfiar uma faca, um objeto pontudo na unha dele, né? E é uma coisa que a gente vai ver em alguns desses filmes, né? E que chama atenção, assim, essa violência.
Parece que é baseado... Difícil, né? Esse filme parece que é baseado num romance, né? Que o título traduzido dele seria Manhunt, para o inglês, né? De um cara chamado Haruhiko Oyabu, né? E aí esse projeto surge ali dentro da Nikatsu, né? Que estava procurando exatamente isso, né? Como o Fred falou bem. Repete o nomezinho ali do movimento, que é aquele difícil. Os filmes sem fronteira. E seria uma história perfeita. Nesse sentido.
Chamavam de Mukokuseki Action. Action, action, né? É parecido com action. Acho que a ideia é o...
Sim.
Action, action. Ação. Sim. Sem fronteira. E uma das características desse filme também era essa questão desse personagem descolado, né? O cara cool ali, né? A gente vê muito disso, principalmente na figura do Joe Shishido, que a gente não falou, né? Mas as pessoas que vão atrás desse filme vão reparar que ele tem lá um implante nas bochechas, né? Parece que era uma aplicação de um líquido, né? Ele fala sobre isso numa entrevista que eu vi dele, né? Que é uma coisa até que ele me pareceu na entrevista, assim, ele bem... Primeiro que a entrevista que eu vi ele já mais velho, parece que ele removeu aquilo. Ele tá com duas cicatrizes no rosto. E parece que ele removeu aquilo, mas ele comenta que aquilo foi uma tentativa dele de ficar bonito, só que o resultado não foi bem o esperado. Então ele colocou alguma coisa, tipo, né, que hoje seria um botox da vida. Né?
É, isso ele fez em 57.
Funcionou.
Pois é, isso que eu ia falar. Ele vinha nos anos 50 fazendo papel de galã, meio inócuo aí, e quis se destacar de alguma maneira. Ainda que tenha dado errado, do nosso ponto de vista, de leigo aí, não sou... Não,
chama atenção, porque é
chamou atenção, ninguém confunde mais ele com os outros. Você vê um filme e fala, esse é o
Joe bochecha de Kiko,
esse,
né?
Parece exatamente. O Kiko. Então você vai lembrar que é o mesmo cara da Marca do Assassino, é o mesmo cara do Juventude da Besta, do mesmo cara do Coach é Meu Passaporte. Agora, eu acho ele foda, assim, naquele papel. Né? Eu acho ele muito superior, por exemplo, ao protagonista lá do Toque Violento, por exemplo. E ele faz ali um personagem que a gente não tem como não lembrar de outros, de um Alain Delon lá do Samurai, de um até de um Belmondo na questão da violência, ou mesmo de um Clint Eastwood, sei lá, de um Vingador desse silencioso e na dele calado, mas explodindo violência por todos os poros, né, na hora que precisa, né, mas que é cool, né, parece um bom menino quando não tá agindo, né.
E é legal a gente falar desse ator, porque eu penso que lá no Cinema Aventura a gente faz biografia de atores também, né. E é um cara que quase ninguém fala, né? Quem gosta muito de cinema vai lembrar dele, vai falar, mas assim, é legal as pessoas conhecerem esses caras, assim, tipo que nem o Tomás Milian, sabe? Esses caras casca grossa aí de outros cinemas que não é o americano, né?
Sim, né? A gente fica muito ali nos personagens fortes americanos.
É, que são, assim, esse tipo de cinema, muitas vezes não tendo um grande apreço pela crítica e tal, até um conhecimento de públicos fora do país de origem, mas no país de origem é um sucesso tremendo, né? O Joe Shishido, o Shishido popularíssimo e fez bastante sucesso. Você falou,
mas
do
sabe
Milian,
quem
mesma
o,
coisa.
O personagem dele me lembra o Lee Marvin no Point Blank.
Também.
Né? Só que com o Lee Marvin no Point Blank, ele tá atrás de saber quem traiu ele, né?
Uhum.
E onde está o dinheiro dele, tem um dinheiro que deviam para ele, ele sai atrás e ele sai nessa saga de enfiar porrada em quase todo mundo,
sim,
até... É. Só que ele, no Point Blank, ele meio que descobre que, cara, não tem muito mais como bater nas pessoas, porque tem uma organização por trás, né? Quer dizer, você está procurando uma figura personificada que não existe mais.
A juventude da besta, se você tiver que resumir um tema, é a vingança. Tem a menor dúvida, só que uma vingança em nome de outro, né? Vamos dizer, pela honra do amigo, né? O que, aliás, é um valor antigo, vamos dizer, do cinema japonês, daquela coisa da honra, da lealdade, que ainda está presente, pelo menos no herói do filme, no anti-herói do filme, né? Até contrastando com o que vai vir lá nos anos 70. Você acabou de falar do luta sem honra, né? Sem código de honra. Quer dizer, ele já faz questão de, no título, derrubar. Agora,
isso
agora...
tem uma coisa também que agora eu tô lembrando, quando a gente estudou para fazer os episódios do Kurosawa, que você vê um pouco nisso no Yojimbo, né? Essa questão do Ronin, dos samurais que vão ficando sem... Sim, como é o nome lá do Daimyo, né?
Daimyo.
Daimyo, sem o senhor feudal. Como depois de um tempo, começou a gerar essa questão da formação de quadrilhas, né? E aí tem lá aquela questão do... que antes do Yakuza, né? Que seria aqueles bakutos, né? Acho que chamavam assim... mas tem essa... É por isso que eu estou fazendo essa conexão, porque tem essa questão da honra, do coisa, de certa forma está ligada com essa questão do samurai, né? A gente vê muito isso no cinema samurai, né? Essa questão da honra, do código, né? Do bushido, então de alguma forma meio transversa chega nessa situação criminal.
Os dois personagens do Shishido que a gente vai falar hoje, né? Esse e depois lá no Coach... Vamos dizer, a derrocada deles vem por conta do amigo, né? Por querer salvar o amigo, por, né? Lá tem aquele amigo lá que tem a cara de europeu, né? De o Jerry, alguma coisa, até o nome do ator. Você olha pra ele e você fala, não é japonês esse cara. Não,
ele parece o Renato.
Ele é mestiço.
Versão japonesa.
É verdade. Sei quem é, cabeça de área. E ele... Essa situação, depois a gente vai falar, mas me lembrou até o do filme francês lá do Jacques Becker, o Casque d'Or. Tem um personagem que já tá a salvo, mas ele volta para salvar o amigo. Aí se fode.
Não, então, os filmes do Melville, né, e o próprio Jacques Becker também são influência aqui. Você percebe,
sim,
uma conexão.
O Polar, a gente não falou, né? Influência do Polar.
Ah, sim.
O Melville, principalmente lá no Coach, né? Mas aí também, sempre, sim, em todos.
E só, assim, não sei se vocês já querem passar para o outro, mas só destacando mais algumas cenas desse filme, tem uma cena que eu acho muito legal, que foi até eu descobrir que foi uma ideia do próprio Shishidou para o Suzuki, que é aquela dele ficar pendurado de cabeça para baixo num lustre.
Aquilo ali é foda.
Acho que é uma das cenas mais famosas do filme, né? Que é um negócio meio James Bond aquilo ali,
é,
né?
Isso. É, aí tem uma arma, aí tem uma explosão, se eu não me engano, né?
Tem uma explosão, tem um cara que acho que joga um carro pra cima do prédio, aquilo explode, né?
O outro cara da outra gangue, né? Da outra família lá.
Só que ele tá lá preso e aí ele tem que se livrar de uns caras que estão lá prendendo ele. Tem uma arma que tá em cima de uma mesa, ele tá preso de cabeça pra baixo, pega um impulso pra pegar a arma antes do cara e, porra, tem que ver, né? Tem que ver a cena.
Não, ele pega a arma e no último minuto, no segundo, ele pega a arma e consegue atirar de cabeça pra baixo.
Corta a corda, né? De cabeça pra baixo, ele mata os caras e corta a corda. Mas sem dar muito spoiler, já falamos bastante. Mas parece que foi uma ideia do Shishidou, que ele, o Suzuki perguntou, tá, isso não tava no roteiro, né? A cena existia, mas não tava escrito que ele ia ficar de cabeça para baixo. E ele teria dito, pô, a gente pode fazer um negócio diferente, que é me deixar de cabeça para baixo. E aí eu resolvo aqui como eu vou sair dessa situação, né? Eles começaram a pensar e escreveram como é que ele se livraria daquela situação toda.
É interessante também que tem um personagem ali que é o irmão do chefe, né? Que ele é homossexual e aí aquela velha coisa, né? Do cinema mais antigo, sempre associando, às vezes, o homossexualismo com maldade ou com algum traço.
Perversidade.
Né? De perversidade. E é um cara completamente... um psicopata completo que tem por grande prazer retalhar com a navalha, com canivete, retalhar a cara dos outros. E aí o desfecho do filme, ele vai usar esse sadismo dele, né, pra conseguir a vingança.
Diz o Suzuki que a intenção dele, Suzuki, é que a atriz ficasse retalhada, tivesse um plano com ela retalhada. Mas ela não topou. Então, naquela linha do que você falou, né? O Marco falou também.
Se fosse
também,
com maquiagem,
a questão dos atores serem muito fortes, né? Então, imagino que a decisão dela valia mais do que a do Suzuki. Então...
Só queria, antes da gente passar pro próximo, essa cena de apresentação dele, onde eles se encontram, eu acho muito legal. É aquele traveling, naquelas várias cabines, assim, como se a gente estivesse do lado, como se a gente fosse a parede, né, do local, né? Assim, com aqueles telefones, cada um de uma cor de um lado, assim, é muito bacana.
É, você tá vendo ali as tretas acontecendo ali, né, os caras.
Chegou a ter a refilmagem do John Woo em 2012, chegou a anunciar planos de um remake, mas eu acho que não aconteceu, né?
O Dia da Besta, né?
Manhunt, só que eu não sei se é a mesma coisa, cara. Só queria falar outra coisinha rapidinho. É uma curiosidade aí, por que eu fui atrás desse filme, né, que há 12 anos atrás eu comecei a mergulhar em cinema japonês mesmo, e aí eu vi o nome, adorei o nome, A Juventude da Besta, também não sabia do que se tratava, né. Aí lá no filme, o antagonista do filme é o Akiji Kobayashi, e pra quem lembra do seriado Ultraman, ele foi o Capitão Muramatsu, que era meio chefe ali dos vigias ali, né?
Esse caraca, cara... ele mesmo, cara.
Pois é, cara. Eu
tô vendo aqui.
É o cara aqui. E ele fez filme até com o Kobayashi. Até fui ver se eles eram parentes, assim, não tem ligação nenhuma, né? Mas é só uma curiosidade aí que ele...
Caraca, Ultraman, cara. Fez uma conexão aqui.
Quem não conhece, tá recomendado aí a Juventude da Besta, um dos principais filmes aí desse movimento, desse gênero. Veja A Juventude da Besta, não é biografia de nenhum político. É. Vamos seguir?
Vamos seguir. Tóquio Violenta. Tóquio Nagaremono. 1966.
Também do senhor Seitaru Suzuki, Seijun Suzuki, 66.
Isso. O título em inglês, ele me parece mais adequado do que o Tóquio Violento, porque o título em inglês é o Tokyo Drifter, né? Seria tipo um andarilho de Tóquio, que é o personagem dele, né? É bem isso aí. Parece muito o personagem do Juventude da Besta nesse sentido, né? O cara ali meio sem vínculos, o cara que anda atrás de um... né? Cumprir uma missão, né?
Porque a família tá dissolvendo, né?
Isso. Conta aí um pouquinho.
Então, eu falo que esse filme é a Nikatsu querendo inutilmente cortar as asas do Suzuki, né? Porque eles não deram quase orçamento nenhum pro cara, mas assim... O Alexandre tinha falado no começo que o filme tem alguns problemas, assim, não é tão impressionante, eu acho muito por causa do ator principal, mas assim, é um espetáculo de estético.
É mais estilizado, eu acho, do que o Juventude da Besta.
Aqui tem que ter co-direção com o Takeo Kimura, né, que foi o diretor de arte, e o Mine, esse nome eu acho, Sigeyoshi. Também fez um coach também, né? A direção de fotografia dele também.
Que é o fotógrafo, né?
E o Suzuki vai começar também um filme preto e branco, só que aqui é um preto e branco... Não sei nem como é que chama aquele preto e branco. Que você não consegue ver direito o rosto dos atores, ele fica escuro, né?
Não, ele falou que eles fizeram esse começo não porque questão estética, porque eles tinham a questão da baixo orçamento. Eles tinham um rolo lá, né? Esse tipo de filme. Aí o cara falou,
já tá vencido, esse rolo, né?
Manda aí.
Aí. Já tá vencido esse rolo aí.
Vai aproveitando tudo que vier, né?
E aí no final dessa parte preta e branca aparece também o detalhe colorido, como o Fred comentou, né? Que é uma, acho que é uma arma quebrada, vermelha, uma arma de brinquedo, sei lá. Não sei se é de brinquedo, o que que é, mas enfim. E depois vem uma explosão de cores que... Agora, esse filme é estilo puro, cara. É estilo puro. Tatsuya Watari... Tetsuya, né? Tetsuya Watari, eu acho ele... Assim, não tem a mesma presença do Shishido, né? Não dá pra comparar. Você parece que tá vendo quase um protagonista de uma comédia romântica, alguma coisa assim. O que tem gente, tem críticos que acham que isso é um ponto positivo, né? Porque torna até aquela coisa mais ameaçadora, aquela coisa do tipo Alain Delon, né? Onde você é um cara extremamente bonito, que você não consegue ver nenhuma maldade nele.
Pô, você falou, tá vendo quase que um filme de comédia, mas é aquilo que eu falei antes, né? Ele mistura essas coisas, né? Ele tem muita influência de arte pop, né? Musical de Hollywood. Tem uma questão de surrealismo ali misturada também em alguns momentos. Então é um caldeirão. É o Ação Sem Fronteiras mesmo.
e há muitos críticos que veem aí até uma paródia do próprio gênero, né? Dos clichês do próprio gênero, né? Começando por essa coisa, né? Isso aí não é nem paródia do filme de Yakuza, paródia de qualquer filme criminal de qualquer época, qualquer lugar, que é sempre o cara que quer sair do crime e levar uma vida honesta daí pra frente, e nunca consegue, absolutamente nunca.
É a impossibilidade da aposentadoria, né? Eu acho legal a abertura do filme também, porque assim, logo depois da parte preto e branco, aí joga toque, e é sempre uma toque assim turística, né? Totalmente tudo bonitinho, né? Que ele mostra lá.
Tudo bonitinho, cheio de letreiros, né? É uma coisa bem.
Não, e uma música, né? Pô, uma música de alto gabarito ali, uma música de, vamos dizer, de teatro, de espetáculo.
O próprio Watari canta, né?
Ele que canta, é?
Ele que canta.
Ah, não sabia.
Acho que não tinha orçamento pra pagar alguém pra cantar.
Aí chega no final, ele canta mesmo em frente das câmeras, né? Mais pra perto do final tem uma música que é cantada por ele, que é o tema do personagem dele, né? Seria justamente esse Tokyo Drifter, esse cara que anda por Tóquio, numa missão, né? E tem muitas músicas também, né? Que aí são cantadas pela atriz lá, qual é o nome dela?
A Chieko Matsubara, né?
Isso.
A curiosidade é que depois eles fizeram um monte de filme juntos, os dois, né? Um casalzinho aí que eles emplacaram aí, né? Eles fizeram uma outra saga, acho que é o Fora da Lei. É da Nikatsu também, né? Que é do personagem Goro, que virou depois personagem de game e tal, né? Um monte de coisa assim. E eles fizeram seis filmes juntos dessa saga aí. Então é um casalzinho que repetiu-se.
É. E outra coisa que chama atenção nesse filme é a quantidade de mudanças de aliança, né? De lealdade, gente que tá contra ele, que vira amigo. Tem até um cara lá que tá indo matar ele e depois meio que vê nele algum mérito e passa a ser do lado dele, né? Então é uma loucura, você não sabe quem é quem mesmo, né? Em quem confia e quem não confia. O cara no final da história tá sozinho mesmo.
É andarilho.
É, e tem aquela cena que eu acho que é uma das mais impactantes assim, no visual da que a garota recebe um tiro e cai ali, né? E tem uma coisa até meio Topázio lá, aquela morte da Juanita lá no Topázio, com o vestido abrindo e tal. Eu vejo.
Ela deve estar a revista mais engraçada de todos os tempos, né? Porque as cenas dela é só ela rindo daquela revista.
Ah, sim, é verdade. Ela tá sempre rindo.
Mas na hora que ela cai...
Chega a ser meio irritante, né?
Não, é muito irritante. Você pede pra dar um tiro nela. Na hora que ela cai e aquele vermelho sobe, nossa, é muito... Aquilo ali é muita técnica.
Uhum.
E, assim, eu adoro também a cena do trem.
Qual que é? Eu já me esqueci qual que é.
Aquela na nevasca lá, aí depois ele vai pra...
Ah, sim, claro, claro.
E aí ele vai ter o duelo com o cara na linha do trem. Eu acho incrível aquela cena.
É. Não, aquilo ali remete a faroestes aí, os duelos de...
Aquela coisa, aí já mostra duas coisas. Uma, o surrealismo, porque aquela faixa vermelha que ele vê, ela não tá lá. É como se você entra na cabeça do personagem dele enxergando o limite onde ele atira. Porque aí depois ele fala, eu acerto, eu sou um bom atirador, só que a 9 metros, né? Então toda hora ele vai usar essa estratégia aí.
É, ele faz a conta ali imediatamente pela distância dos dormentes ali do trilho.
Muito legal.
Então, você falou em surrealismo, né? Mas é curioso porque já tem um pouco disso no Juventude da Besta, e aí parte dessa estilização também, naquela cena em que o personagem, até esqueci o nome do ator aqui que a gente citou, acho que até o cara do Ultraman aí, Akiji, né? Akiji Kobayashi. Que ele começa a maltratar a mulher, né? E a mulher, acho que é uma mulher dele. E ela pula uma cerca, sai pela uma varanda, pula uma cerca, eles estão num deserto, a casa fica num deserto. E aí começa a vir uma ventania e aquilo ali tudo amarelo, aí uma poeira amarela começa a subir, quer dizer, não tem muita justificativa para ter aquilo ali. Mas ele cria uma cena ali.
Exibição técnica, é.
É isso, uma exibição visual muito bonita ali, né?
Uhum, sim.
Então,
quase como.
Mas isso no Juventude. Lembra um pouco, assim, dá para fazer uma conexão com essa cena aí que você citou do treino.
Perfeito.
Por conta dessa estilização.
É, e esse filme tem excessos visuais, né? Coisas que fogem completamente do realismo ali, né? Mais uma vez eu digo, você não vai ver esse filme se preocupando com o mínimo de realismo, é uma experiência sensorial, né? Vamos dizer.
Uma coisa para fazer, assim, passar um pouco o pano também, é assim, é legal também o personagem do Atari, que ele usa, tipo, por exemplo, um terno azul, o cara... Sim. Completamente fora do estereótipo do
exato, do terno preto, né? Os caras sempre com terno preto, óculos escuro. É, bom, e o estúdio, na verdade, reclamou, né? Reclamou do Suzuki, que ele não conseguiu, vamos dizer, impulsionar a figura do Tetsuya Watari, que estava sendo alçado, né? A intenção do estúdio era criar mais uma estrela ali, né? Esse filme, acharam que não deu certo, né? A batata do Suzuki já estava assando, né? Ele ia fazer mais um depois ia ser demitido.
Exatamente, ia falar, né? Aí ia ver com a marca do assassino, que seria o último filme dele, né? Para Nikatsu. E acho que é isso aí, a batata assando e aí, meu amigo, transbordou com a marca do assassino.
Agora, curiosamente, falando pela minha impressão, que eu acho que um pouco parece que casou com a de vocês, a gente gosta bem mais da Juventude do que do Toque Violento. Juventude da Besta do que Toque Violento. Mas em sucesso...
Sim, mas não é o meu preferido entre
também
os
três. Não, também não. A gente vai chegar lá. Mas o sucesso na época foi invertido, né? Passou praticamente desapercebido Juventude da Besta, ao passo que o Toque Violento virou um clássico cult, quase imediato, aquela coisa
mas,
toda,
assim,
né?
Eu gosto do filme, viu? Eu acho bem
não,
legal.
Eu gosto também.
Não, o filme
também.
É bom. Não estamos detonando o filme, não. É só para efeito de comparação mesmo, né? Eu acho os três filmes bons e eu acho o próximo, se a gente puder falar do próximo aí.
Poder, mas antes deixa eu abrir um parênteses aqui, fugindo tanto dos nossos principais quanto da cronologia. Vamos voltar um pouquinho, porque tem um filme que você viu, eu vi também, um filme curtinho de 1h05, que eu achei bem interessante, que é o Intimidação, Intimidation.
Ah, sim.
Né? Do Kuroyoshi.
Que aí já é outro estilo
Kurahara.
De filme criminal, né?
Exato, é. Isso eu notei, né? Vocês não conseguem muito relacionar com esses filmes, né? Porque
esse
você não tem.
Esse
você não tem Yakuza na jogada, né?
Também é um filme da Nikatsu, né? Se não me engano.
Exato, mas é um filme bem interessante, vale a pena ver. É basicamente um gerente de banco que tá para sair de uma unidade sendo promovido para ir para outro lugar, mas ele sofre uma extorsão, uma chantagem, e acaba sendo constrangido ou obrigado a assaltar o cofre do próprio banco onde ele trabalha, né? Que surge um monte de situações daí, mas é um filme bem, bem interessante, com uma figura conhecida de filmes aí, principalmente do Kurosawa, né? O Ko Nishimura, né?
Isso. Uhum. Homem Mal Dorme Bem, tá no Yojimbo, Céu e Inferno.
Do mesmo ano, inclusive, do mesmo ano.
O próprio Céu e Inferno é um filme também criminal, né, japonês. Excelente, mas aí, né, 63 também, né, mas a gente já falou dele quando falou do Kurosawa.
Eu não assisti o Intimidação, mas eu assisti o outro, o Desertores da Vida, de 57.
E aí?
Gostei,
legal,
gostei bastante.
Não é.
Bem legal. Ele é bem clássico no ar dos anos 40. Tipo, tem o ex-boxeador que ele encontra uma mulher que tá pra se matar, ele salva ela ali e tal. Não tem femme fatale, mas todas aquelas outras coisas do cara que é uma segunda chance, que ajuda a moça, e aí ela tem um segredo, aí tem Yakuza que vai atrás dela, tem cabaré. Então, assim, ele é bem clássico filme no ar.
Tipo o filme do John Garfield, né? Aqueles década de 40.
Aham.
Sim.
Com isso a gente vai pontuando outros filmes, né? Já falou do Punhal da Vingança, O Mírio na Viatura, Intimidação, eu citei o Todos os Porcos, que é mais aí de novela vaga japonesa,
filmes do
Kurosawa, já falamos lá dos filmes de 70 do Fukasaki, faltou falar um que não é daquela saga, mas é o Guerra de Gangues de Okinawa, é muito bom filme também, esse eu vi também do Fukasaki.
Não, e tem também, já que a gente tá falando de outros, eu não vi, mas tenho vontade de ver, que é aquele do... Acho que é do Kobayashi, não é? Aquele com Tatsuya Nakadai. Não, acho que não é Kobayashi, não. Onimasa, eu acho. Que aí já é década de 80, né? Não, do Hideo Gosha.
É Hideo Gosha.
Hideo Gosha.
Esse eu não conheço. Eu conheço o nome, mas eu não vi.
Onimasa.
Sim.
Também é um filme de Yakuza, né? Também.
Uhum.
E eu lembro que eu fiquei interessado nele quando a gente fez o episódio sobre filmes de samurai, né? Com o Fábio, eu acho. Foi? Que a gente
foi.
Fez e deu gosto.
Sim, sim. E o que você citou também, né? Que eu vi também, eu acho que o Marcos também conhece, que é o Assalto ao Carro Blindado, né? Que ali, ali pra mim foi uma... The Killing, do Kubrick, encontra
total.
Terceiro Homem, do Orson Welles, com a perseguição no esgoto,
e
no
tem
final.
Tem até corrida de cavalo no filme.
Tem, Assalto ao Hipódromo, sim. E o final, como qualquer filme de assalto, e não venha me falar de spoiler, porque todo filme de assalto é a mesma coisa, com dinheiro espalhado pela casa que tá pegando fogo, né?
Calma, assim. Não, acabei de ver o filme. Só comecei.
Ah, tá, desculpa, não, é filme de assalto em que os caras vão ficar se dar
não,
bem.
Mas a gente fica dando spoiler pra galera que escuta a gente leva spoiler também, não tem problema.
Naquela primeira listinha que o Alexandre tinha falado, eles tinham destacado o Stakeout, eu não assisti, que é do Nomura, só que Nomura fez aqueles Zero Foco, né, em 73, 61, mas ele fez um filme, cara, que é um clássico do cinema japonês, que é aquele Castelo de Areia, não sei se vocês assistiram, que é de 74. Ele é bem filme esse de investigação no ar.
Mas esse é o...
Não vi.
Yoshitaro Nomura, não é o Takashi Nomura.
Não, é o Yoshitaro, exatamente.
O próximo filme que a gente vai destacar.
Que é o Castelo de Areia, que é um filme que meio que inspirou aí o Memórias de Assassino também, que é bem da mesma pegada. Esse cara é muito bom, esse Nomura, viu?
Eu vi o Memórias de Assassino, mas não vi esse.
Você sabe que na caixa de filme noir japonês da Versace tem até um filme do Naruse lá, o A Face Oculta da Mulher. Eu vi esse filme, mas não lembro o suficiente para poder comentar. Eu vi na época que a gente fez o episódio do Naruse. Mas vamos lá, vamos para o terceiro destaque, né? Um coach é o meu passaporte.
Coruto no ar é o passaporte. 1967. Certo?
Sua pronúncia está excelente, cara. Depois passa aí para os ouvintes. Faz a propaganda aí do curso japonês que você está fazendo.
Eu acho que a única palavra que eu identifiquei é o passaporte, que com certeza é passaporte. Mas 1967, outro Nomura, Takashi Nomura,
uhum. Né?
Um cara ali também que trabalhou para Nikatsu, como esse filme aqui é da Nikatsu, e era visto como um cineasta proeminente, estilisticamente ousado, e a gente vê isso nesse filme, certo? Esse filme ele tem, eu li isso e eu concordo, depois que eu li eu falei, cara, é claro, meio que pulando pro final, mas vocês vão entender, depois a gente chega lá, ele tem ali um quê de Sérgio Leone ali, né?
Total, mas isso aí
naquele final, né? Aquelas soluções dos filmes do Homem Sem Nome, né? Da trilogia dos dólares.
Pra mim, isso já fica insinuado já no início com a música, né? Tem uma música de espaguete ali.
Na abertura do filme, você já vê que o Suzuki falava que ele gostava de western, mas ele não era influenciado na hora de fazer os filmes, né? Aqui, logo de cara, na música da abertura.
Agora, esse filme...
Aqui o Nomura, né? Ele dirigiu um outro filme chamado Quick Draw Joe, também com Shishido, que acho que não tem nome em português. Que é meio que uma coisa de um western ali, né? Tem um quê de western no Japão. Acho que até acabou apelidando o Shishido com o nome, porque o nome do personagem nesse filme do Nomura, o nome dele é Joe of Aces. O nome do personagem, né? Então, o Shishido ficou meio que conhecido como também Joe Aces, né?
É.
Ice Joe.
Eu não sei se o nome verdadeiro do personagem aparece. Dizem que é Shuji, mas a gente não... Isso não é muito dito, não, né? Não, pra mim... Bom, já vou logo dizendo. Eu acho que o Fred, então, ia falar isso também, mas pra mim é o meu preferido dos três, apesar de eu gostar muito de Juventude da Base também. Esse filme eu gosto bastante e me conquistou por isso, por essas referências claríssimas ao Faroeste Spaghetti, ao Sérgio Leone. E tem uma frase que para mim, tá, que é a fala daquele cara que está contratando a massagista e depois com algo mais, né? Moral ou dinheiro? O que vai ser? Essa pergunta resume tudo, né, cara? Dinheiro compra tudo ali, moral, não existe a moral. Né? Nesse universo do pós-guerra, do submundo.
É o meu preferido também. E é curioso que é o filme que tem a trama mais simples, né?
Exato. Uhum.
Mais direto.
Mas eu acho muito legal aquela coisa do hotel, que ele tem que ficar lá esperando, aí tem aquela mocinha do hotel, que a gente vê que tá tendo, né? Não tem um interesse romântico ali envolvido.
É meio aquela questão da mulher que é dona da pousada no western, né? Tipo aquela do saloon, né?
Exato.
Coisa parecida.
Tem várias dessas conexões, né? Tem de novo o Shishido como um personagem durão, né? Esse hard-boiled, né? Que você classificaria no cinema noir, né? Americano. Aquele cara que é o cara mais durão que você vai ver no filme ali. E que combina com o estilo dele, né? Ele passou a ser reconhecido como isso também, né? O próprio esse assalto. Qual é o nome aí? Assalto a...
ao carro blindado.
Ao carro blindado, né? É um do início que eu vi ali, ele distribui bifa geral ali, né? O cara abre a boca.
Em inglês
ele...
é o Cruel Gun Story.
Isso. Mas ele é sempre o cara mais forte na cena, né? Mais determinado. O Shishido considerava esse aqui o seu filme favorito. E ele fez mais de 100 filmes, né, na Nikatsu. Então, é o filme favorito não só nosso.
É, ele contracena com aquele cara, né, que tem traços euroasiáticos ali, o Jerry Fujio, que trabalhou no Yojimbo também. Eu não lembro dele no Yojimbo, mas tá lá. No Yojimbo tem bastante gente também, naquelas gangues, né? Naquelas duas gangues lá. Tem um monte de gente que foram tiradas dos famosos monstruários de coadjuvantes, né? A gente brinca muito lá no cinema italiano que tem uns filmes assim que eu vou te dizer uma coisa, parece que eles escolhem, eles têm um livro especial para escolher pela cara os coadjuvantes, não é um monstruário, é um monstruário, né? Aqui, mas então o Jerry, que é o amigo, né? O amigo que ele volta para salvar em algum momento ali, né? E se ferra por causa disso.
O Kamimura, né? Que é o nome do Joey aí no filme, ele assassina um cara, né? Que é uma cena incrível, né? Aquela preparação do assassinato,
sim,
né?
Uhum.
Que é silenciosa e tudo. É, foge lá com o amigo dele, né? Essa aí é a parte que eu sempre fico incomodado. Como é que os caras descobriram todo o plano, né? Do cara fugir de balsa e não sei o quê, onde, que aeroporto ele ia estar. Isso aí sempre é uma coisa que eu falo, porra, mas como é que os caras sabem?
É.
Tão rápido.
Não, não fica muito bem explicada, né?
A hora da balsa, o cara tinha acabado de desligar o telefone e o outro já sabia todo o plano, todo o itinerário do plano. Caramba, mas os caras são bons mesmo.
É, porque na verdade, tanto aquele hotel quanto o pessoal lá da balsa, né?
Uhum.
É todo mundo do esquema. É todo mundo do esquema.
É isso, exatamente.
Então a informação vai chegar, alguém vai vazar, alguém vai contar. Mas isso realmente fica subentendido, isso não é mostrado exatamente acontecendo. Né? E a sequência final, porra, era uma vez no Oeste. Quase que puro ali, né? No meio de um deserto, não é? Não é exatamente um deserto, mas uma área.
É uma área deserta, aberta. Mas tem toques ali de. Por um punhado de dólares também,
sim,
né?
Sim.
No sentido de. Do herói que tem um artifício que vai surpreender todo mundo.
Sim.
No caso do Shishido é o. Aquela. Bom, contando aqui, dando spoiler, né? Desligue. Que. Pule essa parte. Que é aquela coisa dele cavar, né? Não é isso que ele faz? Ele cava o chão e ele fica esperando o cara chegar com o carro, né?
Ele então sabe que os caras vão vir pra cima dele, pra atropelar isso. Ele com o carro, então.
Ele joga o rifle dele ali.
Ele cava uma vala, né?
Uma vala, que aí ele vai conseguir pular e acertar
nessa
o
vala,
carro.
Ele já deixa um dinamite, né? Ele já deixa uma dinamite
isso,
ali.
Uma dinamite.
Com um adesivo já prontinho pra ele grudar no carro na hora que o carro passar em cima da vala e dele, né? Uma coisa impressionante. Um James Bond aí.
Coisa de James Bond também, né? Você já pode dizer, né? Porque, nessa época aí, 67, James Bond já tava bem estabelecido ali.
Exato, exato.
Sabe a cena inusitada que eu acho? Também que eu gosto bastante. Parece um assassino, assim, um cara bem esquisitinho que aparece lá no porto, lá. Faz toda aquela marra, não, porque assim, na hora que eles chegaram aqui, não sei o que, papapá. Na hora que eles chegam, ele começa a atirar nos caras, eles chegam de caminhão e empurra ele com o carro pro mar. Eu acho incrível
aquilo.
Sim. Os filmes, eles têm algo de exagero, assim, de...
Mas é muito bacana, né?
Tem um uso desproporcional da força.
Tá dentro do contexto. Eu acho também, em termos de personagem, a gente citou James Bond, a gente já falou aqui, mas eu acho que Certamente nenhum desses outros filmes. O X-2 esteja tão parecido, talvez, com personagens como alguns do Jean-Paul Belmondo e do Alain Delon, né?
Sim.
E aí,
eu acho físico, né, cara? É muita coisa física,
sim,
assim.
Sim. E eu acho que aqui tem muita influência do Melville também,
sim,
né?
Também acho. Esse aí tem...
Nas escolhas do Nomura, né?
Exato. Da traição, essa coisa toda. Cara, é um filmaço esse aí. Esse aí é um filmaço que tem que ser visto, sim. É, curiosamente, aí, tanto esse quanto o Juventude da Besta, eles estão na mesma caixa da Versátil? Eu acho que é a 3, né?
A 3, é.
É a 3.
Cinema Yakuza 3.
Tóquio Violenta tá na caixa, na arte de Seijun Suzuki, juntamente com Portal da Carne, a história de uma prostituta e a vida de um tatuado. É. Todos bons filmes.
É, Portal da Carne é outro filme bem lembrado, bem badalado aí do Suzuki, né? Ainda não vi, mas escuto falar bem dele.
Em 2001, mais ou menos, ele dirigiu um filme chamado Ópera, Pistol Opera, eu acho que alguma coisa assim, que é na mesma pegada do Tóquio Violento. Quase sem cenário, só o cenário é tudo artificial, assim, tiroteio pra tudo quanto é que é lá.
Há alguns anos, o Marcos Damiani me chamou pra participar de um episódio lá dele. Primeiro ele me chamou pra participar de um episódio do Yojimbo e Sanjuro, não foi?
Sim.
Que foi um barato ter participado, adorei e tal. E aí depois ele me chamou pra um outro que era sobre o cinema poliziotesco italiano dos anos 70 ali. Eu até brinquei com ele esses dias que quando a gente começa a ver filmes aí do Nikatsu Noir, pô, aqueles lá parecem filmes bem leves, assim, porque isso aqui conseguem ser mais banho de sangue ainda, né?
É, aqui é violência.
Mais violência excessiva. A violência é mais excessiva ainda do que lá. Que é até um gênero que despontou um pouquinho depois, né? Que lá na Itália vai surgir depois que decai aí o espaguete e tal, início dos anos 70, né?
Eu acho que aqui até, por exemplo, é alto assim o nível dos filmes aqui, é bem alto, né?
Sim, são produções bem feitas, né, cara?
É, e a gente tá falando de um estúdio que não tinha a mesma envergadura de um Toro, de um Shochiku, né?
Até da Toei.
Da Toei também, né?
Ah, a saga do Fukasaka, a saga da Toei, né?
Da Toei. A Toei foi muito naquela pegada do que o Fred tinha falado lá no começo, aqueles Yakuza já meio pós, assim, era Meiji ali, já, tipo, depois da decadência dos samurais. Né? Fizeram aquele sangue de vingança, mais ou menos, bem no começo do...
É, esse eu vi também. É bem isso aí, né?
Uhum.
Já é uma pegada mais de Daigeki, né? Filme de época e tal.
Mas aqui o Coach, cara... Pô, tem até uma cena meio Johnny Guitar, né? O cara tocando uma música no violão, né?
Tem
umas coisas assim, diferentes.
De novo essa mistura, né? Eles tentarem capturar o que tava... Que fazia sucesso na época, né? O que tinha de chamava atenção entre o público jovem e incorporar isso, porque ninguém escondia, né? O negócio era capturar o público jovem.
E assim, a gente aí... falou da sinopse aqui desse filme aqui, porque é uma sinopse simples, né? Até modesta até, mas tem muitas coisinhas no filme que, pra quem é cinéfilo, quem gosta de western, vai ficar sorrindo, cara. Até aquela cena lá que os assassinos vão lá no hotelzinho lá, e tem uns caminhoneiros super folgados lá, que é muito interessante
que lá. É, bem, parece que tá no salão ali, né?
É, sim.
Os caras que vão encher o saco dos protagonistas, é. Bem isso aí mesmo.
Você falou que no Tóquio Violento tem uma cena de salão também, né?
Também, né? É, a memória tá muito boa, cara, porque tem momentos aí que eu confundo, tá?
É, um pouco esses filmes. Recentemente mesmo, assim.
Aí, eu já vi um pouco mais antes, eu preparei bem antes aí. Até revi ali alguns, revi o final da Juventude da Besta para pegar melhor, ter mais fresco na cabeça. Esse aqui eu queria rever, mas acaba que eu não tive tempo.
Mas assim, foi unânime, né? Poxa, meu passaporte.
Foi unânime, ganhou.
Pra você também? Ah, então tá. Segundo, Punhal, o Juventude da Besta. E terceiro, o Toque
o
Violento.
Toque
mas
Violento.
Os três são muito bons, né?
Os três são muito bons. Podem ver sem medo de ser feliz.
É.
Certo? Depois dessa contextualização que a gente fez, esse episódio aqui, né? Até o Marcos, que está mais ligado, né, a filmes de aventura e ação lá no podcast dele, vai concordar comigo. É difícil encontrar esse material em podcast aí, principalmente no Brasil. É, né?
Assim.
Não vai ver ninguém falando de Nikatsu.
Que é
muito
isso?
Difícil. Né?
É o nicho do nicho. Né? Agora, a gente, sobre cinema japonês, como a gente já fez todo Kurosawa, todo Mizoguchi, todo Kobayashi, cinema
falta
samurai, cinema Yakuza, é exatamente isso que eu ia falar. Não tem como fugir, que a gente, o que falta agora é falar do Ozu. A gente já fez Naruse, inclusive, né? Já fez do Naruse. Já botamos, falamos do... qual é aquele filme?
Falamos de filmes de samurai.
De 54. A gente fez o cinema samurai. Qual é o nome? O Portal do Inferno. A gente fez num Dicas Triplas.
Isso.
Também.
Portal do Inferno. Acho que
eu já tive minha fase de ver bastante coisa dos caras lá dos anos 30. Gosho. Não é Gosho. É. Fala aí, Marcos.
Tem um Suzuki lá também, né?
É. Me esqueci o nome do cara agora. Mas tem bons filmes lá atrás também. E sempre tem muita coisa para falar, né? Tem um cara que é mítico lá, tal do Sadao Yamanaka, que morreu nos anos 30 ainda e tal. Enfim,
sim.
Muita coisa para falar. Mas o Ozu, só que o Ozu já tem dois aí, episódio e filme, né? Eu já tenho.
Sim, e o Ozu tem uma filmografia também extensa que vai consumir aí vários episódios em um ano, né? Se a gente for fazer, pelo menos uns três aí, sei lá. Se bem que é isso aí que você falou, né? A gente já fez uns filmes.
É.
Então talvez dê até para dar uma encurtada aí.
Exato.
Beleza, senhores? Vocês têm mais alguma coisa a falar ou vamos.
Não, só queria agradecer ao Marcos aí, mais uma vez, pela sua participação. Sempre muito bem-vinda.
Obrigadão. Assim, lá a gente, numa aventura, a gente tenta pegar ali o cinema oriental também, né? Mas assim. Cinema japonês a gente tem até alguns, até mais, né? Comparando assim, que é fora dos Estados Unidos. Até que tem bastante, a gente fez, por exemplo, podemos que vocês. É porque, que nem eu falo, lá a gente tenta complementar aqui. Então não é uma tipo, a gente vai falar dos filmes. Às vezes faz.
É, né? Isso que eu ia falar, cara. Tem espaço pra tudo, né? Tem coisas que combinam. Eu vi, por exemplo, você fez lá o episódio do Amargo Pesadelo, que a gente lançou, é o anterior a esse aqui. Mas, enfim, são visões, às vezes, diferentes.
E esses filmes grandões, é difícil não falar, né? Nem vocês fizeram um episódio, só vocês dois, do Sete Samurais. Eu tinha que ser, a minha obrigação era falar do Sete Samurais também, porque, assim, é um filme que eu amo. Eu top 5,
E vai ter mais um podcast irmão por aí, falando de Sete Samurais esse ano, que eu já fui até convidado, que é o Cinefili Companhia do Hugo Harris, Sete Samurais.
Hugo, aconteceu, eu participei uma vez, a gente fez o Memórias do Assassino. Eu ia fazer no mesmo ano que ele, aí ele me convidou, eu falei, já que ele vai falar, eu não vou.
É. Que também é complementar aos nossos, né? Porque ele também às vezes fala de coisas muito recentes que a gente não está tratando. Enfim, e você, cara, é fantástico. Por exemplo, episódio sobre Charles Bronson. A gente adora Charles Bronson, mas ele não vai fazer um episódio de Charles Bronson, provavelmente, porque por falta de espaço, de slot, né?
E ali a gente fez um recorte dos anos 70, por exemplo. Aqui a gente falando de cinema japonês. Eu fiz lá, além do documento Yakuza, um programa mais extenso, a gente fez também da biografia do Isao Takahata, né? Do Ghibli. E fez do Sonny Chiba, né? Então, meio que complementa esse programa aqui também. Quem
isso,
quiser,
isso que eu ia falar. Que é uma conexão melhor aí do que ouvir esse nosso episódio aqui e ver os documentos do Yakuza que vocês fizeram lá. Né? Agora você está falando que fez um do Sony Shiba, quer dizer.
Eu acho que você vai ter que fazer um episódio também sobre o Joe Shishido. Shishido.
É.
Lá no Cinema aí, Aventura.
Cara. Uma hora vai pintar lá, cara, porque realmente. É.
100 filmes de Joe Shishido na casa. E aí vai embora. 5 episódios. Beleza, Marcos? Valeu aí pela sua presença, cara.
Obrigadão. Podcast Cinema Aventura. Só ficar lá, gente. Obrigado pelo espaço.
Isso aí. Procurem. Valeu, Alexandre.
Valeu, Fred. Até a próxima.
Abraço!
あと今日流れ物流れ果てない旅に出ていつか忘れた東京の